Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Nova previdência chega ao plenário da Câmara.
Proposta deve ser votada em 2 turnos por deputados.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que nova previdência é fundamental para o crescimento da economia brasileira.
Nós acreditamos que ela seja aprovada até sábado. E tudo aponta para que o Brasil retome a sua economia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Lançado o Programa de Incentivo ao Trabalho Voluntário dos Brasileiros, Márcia Fernandes.
O programa vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado.
E a gente vai falar de algumas ações espalhadas pelo país.
Uma delas é a Operação Rondon, que está sendo realizada no Acre, Lani Barreto.
A iniciativa leva cursos e oficinas a lideranças comunitárias, professores, agentes de saúde e comunidades de baixa renda.
Mais médicos têm mais uma etapa.
Agora, profissionais brasileiros formados no exterior podem se inscrever para atender a população, Graziela Mendonça.
A ideia é garantir que o atendimento chegue aos brasileiros que mais precisam.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil.
A nova Previdência pode começar a ser votada ainda hoje no plenário da Câmara dos Deputados.
E como se trata de uma mudança na Constituição, a proposta deve ser aprovada pelos deputados em 2 votações. Depois, começam as discussões no Senado, onde também são necessárias 2 votações.
Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que acompanha os trabalhos na Câmara dos Deputados e tem outras informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Alessandra, Nazi e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Após 5 meses de tramitação, a proposta que cria a nova Previdência entrou na pauta do plenário da Câmara. A partir desta terça-feira, os deputados terão pelo menos 8 sessões para discutir e votar o parecer do relator Samuel Moreira, aprovado na semana passada pela Comissão Especial. Neste momento, os deputados estão votando um projeto que trata da prática de vaquejada, rodeio e festival de laços. A PEC da nova Previdência é o próximo item da pauta do plenário. O dia foi de muitas reuniões e diálogos entre líderes da Câmara. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que está confiante na aprovação da nova Previdência antes do recesso parlamentar marcado para o dia 18 deste mês e que a medida é essencial para a economia do país.
Nós acreditamos que ela seja aprovada até sábado e tudo, no meu entender, aponta para que o Brasil retome a sua economia.
A proposta que o plenário vai analisar cria uma idade mínima de aposentadoria que será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição será de 20 anos para homens e de 15 anos para mulheres. Com as modificações do texto na comissão especial, a medida prevê economia aos cofres públicos de 990 bilhões de reais em 10 anos. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o governo considera que as mudanças na Previdência Social são o primeiro passo para a retomada do crescimento econômico.
A economia do país precisa voltar a crescer. O primeiro passo é aprovar a nova Previdência. Depois, será necessário estimular o crescimento com outras medidas, tais quais reforma tributária, desburocratização, abertura comercial e outras medidas da agenda econômica, especialmente de abertura da economia, atraindo investimentos para infraestrutura, educação, saúde e saneamento.
Vale destacar que, para ser aprovada, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação. Ao vivo, Pablo Mundim.
Já pensou em tirar um pouquinho do seu tempo para ajudar alguém? Fazer alguma atividade que transforme vidas?
Esse é o trabalho de milhões de voluntários que doam o que têm em prol da solidariedade.
7 milhões de pessoas realizaram algum tipo de trabalho voluntário no Brasil no ano passado, de acordo com o IBGE.
Trabalhos feitos em escolas, hospitais, nas ruas, nas mais diversas áreas.
E para incentivar ainda mais esse tipo de trabalho, o governo lançou hoje um programa.
Uma das iniciativas é dar prêmios para quem se destaca em trabalhos voluntários.
Desde 2011, o Hospital da Criança de Brasília já atendeu 2 milhões de crianças com câncer e doenças raras pelo Sistema Único de Saúde, um trabalho humanizado para que a criança internada se sinta acolhida num ambiente alegre e divertido. E parte desse acolhimento vem do trabalho dos 300 voluntários que atuam no local. O superintendente executivo do Hospital da Criança, Renilson Herren, conta como esses voluntários ajudam.
Até pela sua condição de voluntário e por não ser uma assistência técnica, na verdade, eles prestam muito mais solidariedade, afeto, carinho. Então, isso contribui muito para a humanização do funcionamento do hospital.
E é para incentivar esse tipo de trabalho que o governo lançou nesta terça-feira um programa de incentivo ao voluntariado. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o programa vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado. Durante o lançamento do programa, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho voluntário.
Quando nós falamos em servir ao próximo, via o voluntariado, não tem preço. E o voluntariado começa no nosso serviço. Não é quando saímos do serviço e vamos para casa e depois procurar como ajudar o próximo. É nesse momento.
O programa será conduzido por um conselho, composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. Quem vai coordenar os trabalhos é a primeira-dama Michele Bolsonaro. No lançamento da iniciativa, ela falou sobre o funcionamento do conselho.
Nosso objetivo é identificar prioridades e realizar ações concretas voltadas à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos e de deficiência.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que a ideia de estimular o trabalho voluntário no país é prestar ajuda a quem mais precisa.
Nosso orçamento é limitado. O orçamento de qualquer governo é limitado. Mas o movimento voluntário amplia muitas vezes o governo, né? E muitas vezes o que o governo faz para os que mais necessitam. E pode fazer muito mais.
Também foi criado o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado, concedido a pessoas e entidades que promovem atividades voluntárias. Também será dado um selo a organizações da sociedade civil que desenvolvam ou estimulem esse tipo de ação. De acordo com dados do IBGE, 7 milhões de pessoas realizaram trabalho voluntário no Brasil no ano passado. Reportagem Márcia Fernandes.
E para saber como o trabalho voluntário faz a diferença na vida de muitas pessoas, a repórter Cleide Lopes foi conhecer de perto um projeto no Distrito Federal.
O espaço funciona com doações e conta com pessoas que dedicam tempo para atender a crianças carentes.
O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara foi criado há 2 anos para garantir alimentação e dignidade a crianças que vivem na cidade estrutural. Distante cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília, a região nasceu junto com o maior lixão da América Latina. A idealizadora do projeto, Luciana Andrade, conta que esse trabalho de doação nasceu de uma grande perda.
De uma grande dor, de uma perda da nossa filha e nossa netinha. Rafaela tinha 26 e Clarinha tinha 2 aninhos. E a Rafaela tinha um sonho de cuidar de crianças carentes. Então, o sonho dela passou a ser o nosso sonho também. Pra gente, ver essas crianças é ver o sorriso delas. É quase assim uma missão cumprida. Mas eu sei que eu ainda tenho muito para cumprir.
O Instituto atende hoje 60 meninos e meninas de 2 a 5 anos em regime de creche, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. E ainda tem uma fila de espera de quase 150 crianças. Além de uma alimentação balanceada, os pequenos, em situação de vulnerabilidade, participam de atividades pedagógicas e aprendem boas práticas de cidadania. Tudo agrada em cheio quem passa o dia aqui.
O que você mais gosta aqui na escola?
De brincar.
Lá, nada é cobrado, nem mesmo o uniforme. A ONG sobrevive de doações e boa vontade de voluntários que dedicam um pouquinho de tempo para ajudar o próximo, como explica Luciana Andrade.
O voluntário aqui ajuda de várias formas, tanto voluntariado permanente, marca uma horinha para vir direitinho, como pode ser um voluntário eventual. Em todas as áreas do conhecimento a gente precisa de ajuda. Na área administrativa, na área médica, pedagogos também. Então, se cada um der o seu pouquinho, uma horinha por dia, duas horinhas, imagina que mundo que essas crianças vão ter. Vamos construir juntos esse mundo melhor.
Para doações ou se voluntariar, basta acessar o site institutodoandovida.org.br. Reportagem Cleide Lopes.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
E mais um exemplo de trabalho voluntário é o Projeto Rondon.
Nele, estudantes vão a regiões afastadas do país e colocam em prática a teoria aprendida em sala de aula.
A iniciativa leva oficinas e capacitações, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de populações carentes.
O projeto tem o apoio das Forças Armadas, que auxiliam na segurança e no transporte.
A repórter Lani Barreto está no Acre, acompanhando uma operação e traz as informações.
No pequeno município de Bujari, localizado no nordeste do estado do Acre, com população de cerca de 8 mil habitantes, um grupo de estudantes e professores abre mão do período de férias para desenvolver trabalhos voluntários para os moradores locais. Essa é uma das atividades da Operação Vale do Acre, do Projeto Rondon. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Defesa, leva cursos e oficinas a lideranças comunitárias, professores, agentes de saúde e comunidades de baixa renda. Em uma escola municipal, a estudante de medicina Giovana Viana, de 24 anos, apresentou aos professores tipos de distúrbios de aprendizado e como identificá-los.
Vamos falar do autismo, da dislexia, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, alguns distúrbios que prejudicam o aprendizado das crianças.
A coordenadora pedagógica Leudimara Martins informa que a Escola Municipal de Bujari tem 25 crianças que precisam de atenção especial. Ela diz que a palestra vai ajudar no planejamento direcionado a esses alunos.
Revela para a gente, mostra para a gente como a gente deve fazer para trabalhar com nossos alunos.
Em Porto Acre, município localizado a 40 quilômetros da capital Rio Branco, estudantes, universitários e professores conhecidos como rondonistas ministram palestra com orientações e cuidados para prevenir diarreia e desidratação infantil. Um deles foi o Daniel Marinho, que está no último semestre de medicina em uma faculdade de Manaus. Ele fala sobre a experiência de participar da operação.
Fica a questão de ajuda, né? De você perceber, de você enxergar, de você estar junto com pessoas que, apesar de ser de um lugar mais humilde, elas podem te ajudar, elas te cooperam, elas são solícitas a você.
A Operação Vale do Acre tem a participação de 250 estudantes e professores de 25 instituições de ensino superior de todo o país. Até 20 de julho, a ação ocorre em 12 municípios acreanos. O coordenador do Projeto Rondon no Ministério da Defesa, Coronel Alexandre Schultz, explica a finalidade da iniciativa.
Contribuir com a formação cidadã do estudante universitário e com o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes. Então, os estudantes, eles formulam oficinas, capacitações, minicursos para multiplicadores de conteúdo na comunidade.
No sábado, terá início outra ação do projeto no estado do Piauí. A Operação João de Barro também estará presente em 12 municípios e contará com a participação de 250 estudantes e professores universitários. Nos últimos 12 anos, mais de 22 mil rondonistas participaram do projeto, atendendo aproximadamente 2 milhões de pessoas em cerca de 1.200 municípios. Reportagem Lani Barreto.
Levar atendimento a quem mais precisa.
Mais Médicos abre mais uma etapa de inscrições.
Desta vez para profissionais brasileiros formados no exterior.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O E-Social vai ser substituído por dois novos sistemas a partir de janeiro de 2020.
Pelo E-Social, o empregador fornece todas as informações relativas aos empregados, entre elas as contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio e informações sobre FGTS por meio de um único sistema pela internet.
O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, explicou que a mudança vai tornar mais simples a prestação das informações.
Em janeiro, vão ser implementados dois novos sistemas. Um, para as grandes e médias empresas, já simplificado e burocratizado, nós esperamos pelo menos em 50% a diminuição dos layouts atuais, pelo menos isso. E um outro para pequenas e microempresas, ainda mais simplificado. A ideia é termos um instrumento, uma ferramenta de gestão e de controle da área do trabalho da Previdência, que seja amigável, por um lado, e, por outro lado, seja confortável, tanto para quem precisa, que é o governo federal, para fazer a gestão pública, como quem tem a necessidade de passar essas informações.
Recursos para melhorar o atendimento, manter o funcionamento e realizar investimentos nos hospitais universitários federais.
48 instituições foram selecionadas para receber R$80 milhões.
E até o fim do ano, esse valor deve chegar a R$760 milhões.
A verba faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação. Quem explica como funciona o programa é o vice-presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Eduardo Chaves Vieira.
O REU foi criado em 2010 com a finalidade de reestruturar os hospitais universitários. Esse recurso é administrado pela EBSER, que em contato com os hospitais recebe essas demandas, estuda as necessidades e faz a distribuição conforme o tamanho dos hospitais, número de leitos e as necessidades que eles têm para o seu funcionamento.
Na lista de contemplados, 48 hospitais de 22 estados e do Distrito Federal. O Hospital Universitário de Brasília está na lista. A unidade faz cerca de 22 mil atendimentos ambulatoriais por mês, todos pelo Sistema Único de Saúde. Paulo Mendes, gerente administrativo do HUB, explica que os R$2 milhões que a unidade recebeu vão ser investidos na compra de medicamentos e insumos médicos.
Para nós, representa cerca de 30% do nosso orçamento e a gente emprega ele não só na questão do custeio, mas também de investimento, na manutenção de equipamentos, na compra de equipamento, medicamento, no pagamento também de empresas.
Até o final do ano, R$760 milhões vão ser destinados aos hospitais universitários por meio do programa de reestruturação das instituições. O montante vai reforçar o orçamento das instituições que cumpriram metas relacionadas a porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração ao Sistema Único de Saúde. Reportagem Luana Karen.
600 vagas para levar atendimento médico a brasileiros que mais precisam, como ribeirinhos, quilombolas e indígenas.
Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do programa Mais Médicos, agora para profissionais de saúde brasileiros formados no exterior.
Uma dor de ouvido levou o motorista Antônio Eufrásio, do município de Souza, na Paraíba, até o posto de saúde nesta terça-feira. Chegando lá, ele foi atendido pelo novo médico da cidade, que começou a trabalhar este mês pelo programa Mais Médicos. Seu Antônio saiu satisfeito do consultório.
Estou com uma dorzinha no meu peito. Aí, inclusive, eu já passei por ele aqui, tudo bem, está tudo normalzinho, graças a Deus, muito bom, viu, médico, muito bom mesmo.
O município de Souza recebeu 4 médicos do programa no último edital. E para que esse atendimento chegue a outras cidades do Brasil, o Ministério da Saúde abriu novas inscrições para o Mais Médicos. O objetivo é preencher as vagas que ainda não foram ocupadas na primeira fase do edital, exclusiva para médicos registrados no Brasil. Das mais de 2.100 vagas ofertadas, 1.500 foram preenchidas e os médicos já estão atuando. Agora, o governo abriu para profissionais brasileiros formados no exterior as 600 vagas remanescentes, como explica o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério, Erno Harzain.
A próxima etapa do que reza a lei é ofertar essas vagas para médicos brasileiros formados no exterior que ainda não têm o revalida. O médico apresenta uma série de documentações, escolhe o município no qual ele vai trabalhar, passa por um processo de acolhimento em que a gente fica junto com eles e orienta algumas questões do sistema de saúde brasileiro. Depois disso, ele se dirige ao município da vaga que ele escolheu, começa a trabalhar.
A reposição de profissionais do Mais Médicos vai atender as áreas de maior vulnerabilidade, como comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. A ideia é garantir que o atendimento chegue aos brasileiros que mais precisam. É o que espera o médico Gustavo Miranda, que atendeu o seu Antônio na Paraíba, lá do início da reportagem.
O que der para eu resolver, ele está no encaminhamento, no exame, se puder resolver por aqui, eu posso ir criando ações também, junto com a população, orientação.
Os médicos formados no exterior têm até quarta-feira, dia 10, para se inscreverem. Depois disso, vão poder escolher os municípios onde desejam atuar e, a partir de agosto, começam a trabalhar. As inscrições podem ser feitas no site maismedicos.gov.br. Reportagem Graziela Mendonça.
Os três primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para o desenvolvimento dela por toda a vida.
É nesta fase que ela deve receber estímulos para adquirir habilidades para o dia a dia.
Por isso, o programa Criança Feliz é voltado justamente para essa idade.
Com um programa que completou 1.000 dias na última semana, crianças que participam do Bolsa Família recebem em casa a visita de profissionais.
Os pais são orientados sobre estímulos para o desenvolvimento físico e afetivo dos filhos.
Orientações que ajudam e fortalecem os vínculos na família.
Separar um tempo para brincar com os filhos, dar mais atenção, conversar com a criança desde a gestação são algumas das orientações que a dona de casa, Adriana Moreira de Almeida, moradora de Porto Belo, em Santa Catarina, aprendeu depois que começou a participar do programa Criança Feliz. O programa já atendeu mais de 678 mil gestantes e crianças em todo o país. Mãe de 4 filhos, Adriana não era acostumada a dar carinho para os filhos por conta da rotina do dia a dia. No entanto, agora após a caçula Vera Lúcia nascer e receber a visita domiciliar todas as semanas do programa, ela passou a ter consciência de que o desenvolvimento da pequena está em primeiro lugar.
Na verdade, é mais atenção, né? A gente tira um momento, para aquele momento é só para ela, atenção é só para ela. E para os meus outros eu não tinha atenção, ela só queria saber de limpar a casa. Mas, na verdade, a gente tem que dar atenção quando a criança quer.
A mãe conta que a filha caçula está mais falante e que começou a andar aos 10 meses por causa da orientação do programa Criança Feliz. Já a visitadora Solange Schreiber ressalta que toda semana é uma brincadeira nova, um estímulo diferente para apoiar a criança no aprendizado, que vai refletir na vida adulta da pequena Vera Lúcia.
Orientação eu trago referente a trabalhar com cores, trabalhar a parte motora, né, cognição, trabalhar essa ligação de família, né, que muitas vezes hoje está perdido. Porque a família é a base de tudo. A família é o que nos liga com a sociedade, com o mundo. Então, o ser humano que ele consegue interagir melhor na família, então ele vai interagir melhor na sociedade.
Já aderiram ao programa Criança Feliz 2.623 municípios. Mais de 16 milhões e 800 mil visitas domiciliares foram realizadas e mais de 678 mil crianças e gestantes atendidas. O programa integra as áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. Reportagem André Luiz Gomes.
A população tem mais uma forma de conseguir informações do governo federal.
É o canal 121 do Ministério da Cidadania, que agora está aceitando ligações realizadas de telefones celulares de todo o país.
O canal oferece informações sobre serviços e diversas áreas de atuação da pasta, como esporte, cultura e desenvolvimento social. É possível também registrar elogios, sugestões, reclamações e denúncias sobre as ações do Ministério. Segundo o ouvidor-geral do Ministério da Cidadania, Eduardo Flores, o serviço garante a participação popular na construção de políticas públicas.
Através do fortalecimento das relações do poder público com o cidadão, nós temos insumos para a melhoria da qualidade da política entregue e desenvolvida pelo Ministério da Cidadania.
Desde o início deste ano, a Central de Relacionamento registrou mais de 848 mil atendimentos. Também é possível realizar solicitações, reclamações ou elogios pelo site mds.gov.br. Reportagem Henrique Jasper.
Quem se inscreveu para o FIES já pode consultar se foi aprovado para cursar uma faculdade particular com financiamento do governo.
Nesta edição do Fundo de Financiamento Estudantil, foram oferecidas 46 mil vagas em cerca de 1.750 instituições de ensino de todo o país.
O resultado está disponível pela internet em fies.mec.gov.br.
Prorrogado até sexta-feira o prazo de inscrição para instituições de ensino participarem do programa Ciência na Escola.
A iniciativa busca aprimorar o ensino de ciências na educação básica.
As inscrições são feitas pela internet em ciencianaescolatudojunto.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Procuradoria-Geral da República ingressou com ação no STF questionando regra da reforma trabalhista para uniformização da jurisprudência na Justiça do Trabalho.
Auxiliar de limpeza ganha direito à estabilidade mesmo com a perda de criança no segundo mês de gravidez.
Vamos lá. Justiça determina a matrícula em vaga para pessoa com deficiência a estudante com lábio leporino e fenda palatina.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Superior Tribunal Militar mantém condenação de despachante que falsificou documentos para obter concessão de registro de arma de fogo para um cliente.
O contratante do serviço é sócio de um clube de tiro. O crime ocorreu em Natal. Carlos Ribeiro.
O crime ocorreu em maio de 2017, quando o despachante se dirigiu ao Exército com a documentação falsa. Ao ser convocado pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, o contratante do serviço descobriu que teve a assinatura falsificada pelo despachante. Em juízo, o acusado confessou o crime e alegou que o processo havia se tornado muito demorado. Ele declarou também que entrou em desespero por ter 10 processos do mesmo tipo para fazer e que procurou acelerar em razão da necessidade de dinheiro.
A Procuradoria-Geral da República ingressou com ação no STF, questionando regra da reforma trabalhista para uniformização da jurisprudência na Justiça do Trabalho.
Os dispositivos fixam procedimentos e regras para o estabelecimento e a alteração de entendimento da Justiça Trabalhista.
Segundo a PGR, as normas impugnadas violam direta e ostensivamente os princípios da separação dos poderes e da independência orgânica dos tribunais.
O presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, encaminhou o processo ao relator ministro Ricardo Lewandowski para posterior apreciação.
Auxiliar de limpeza ganha direito à estabilidade mesmo com a perda da criança no segundo mês de gravidez.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
De acordo com o processo, a profissional trabalhou por 2 meses com contrato de experiência e foi demitida em dezembro de 2015. Ela tomou conhecimento da gravidez 1 mês após a dispensa. Mas em março de 2016, com 2 meses de gestação, perdeu a criança em aborto espontâneo. A empresa argumentou que o direito à estabilidade só caberia em caso de nascimento com vida, mas a segunda turma do TST explicou que a garantia provisória de emprego prevista na Constituição Federal não é excluída quando se trata de situações que envolvam o natimorto.
Justiça determina matrícula em vaga para pessoas com deficiência a estudante com lábio leporino e fenda palatina.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife. Fábio Ruas.
A vaga é para o curso de Engenharia Agrônoma na Universidade Federal do Vale do São Francisco, no município de Petrolina, Pernambuco. De acordo com o laudo médico pericial, a lesão na boca da candidata provoca dificuldade de comunicação por meio da fala, não se restringindo ao caráter estético. A decisão, por maioria, negou a apelação da universidade e confirmou a sentença da 8ª Vara Federal de Pernambuco em favor da estudante.
Banco é condenado a indenizar cliente no valor de R$10 mil.
Correntista estava no exterior quando o empréstimo foi contratado em um caixa eletrônico. Luiz Carlos Pinto.
A correntista argumentou que foi morar fora do Brasil em 2011 e desde então não movimentava a conta bancária. O empréstimo gerou uma dívida de mais de R$1 mil. Durante o processo, o banco sustentou que a cliente celebrou o contrato por meio de acesso ao caixa eletrônico. Mas o juiz do caso entendeu que, se o consumidor nega ter aderido ao contrato, a empresa é que tem a obrigação de provar se o negócio existiu.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Casas de abrigo de crianças e adolescentes poderão receber dinheiro do Bolsa Família.
Fabiano Contarato pede CPI para investigar se houve ou não quebra de imparcialidade de Sérgio Moro.
Senadores votam ainda hoje projeto que cobra do preso os custos de sua manutenção no presídio.
Boa noite.
Boa noite.
O dinheiro do Bolsa Família poderá ser direcionado a entidades que abrigam crianças e adolescentes, é o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O texto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, o projeto prevê que o benefício variável do Bolsa Família será pago a entidades que abrigam crianças e adolescentes. Atualmente, o valor, fixado em R$ 41,00, é entregue às famílias das crianças de 0 a 17 anos que vivem nessas instituições. Segundo o censo do Sistema Único de Assistência Social, informou o relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, em 2016, o governo federal investiu quase R$ 2,5 bilhões no Bolsa Família.
Em 2016, senadores, 32.852 crianças e adolescentes estavam abrigados em unidades de acolhimento. 60% retorna às famílias em um prazo de 12 meses. Em vez de serem repassados às famílias, os benefícios serão pagos às entidades responsáveis pelos cuidados das crianças e adolescentes, até quando a situação do acolhimento perdurar. Por isso que eu citei no início o prazo de 12 meses. Normalmente eles ficam 12 meses nesses lares de acolhimento.
O recém-firmado acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi tema de uma audiência pública no Senado. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos disse estar preocupado com a competitividade do setor de tecnologia. Repórter Poliana Fontinelli.
O debate aconteceu para que fossem feitos esclarecimentos sobre o acordo cooperação entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, recém-assinado pelo governo brasileiro. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, uma das maiores preocupações com o acordo é a competitividade da produção de tecnologia entre países europeus e o Brasil.
O país que importa tecnologia e não produz tecnologia nenhuma como o Brasil, perde competitividade, se não tiver algumas barreiras. Isso aí não dá para a gente fugir disso. Setor de quatro rodas. Tem como competir com a França, tem como competir com a Itália, tem como competir com a Alemanha? Porque aqui nós vamos exportar para lá? Nós não vamos exportar tecnologia de ponta. Não temos e nem vamos ter.
O acordo de livre comércio agora passará por um processo de negociação e discussão das tarifas e ainda depende da ratificação de todos os países que fazem parte da União Europeia e do Mercosul.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, quer a criação de uma CPI para apurar uma eventual quebra do princípio da imparcialidade pelo ex-juiz Sérgio Moro. O pedido tem como base os diálogos divulgados pelo site do Intercept Brasil, entre Moro, na condição de juiz federal, e procuradores da Operação Lava Jato.
O senador lembrou que a quebra do princípio da imparcialidade viola artigos da Constituição Federal, do Estatuto da Magistratura, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Fabiano Contarato reconheceu que a sua proposição não será bem vista pela população, mas lembrou que, no futuro, não quer ser acusado de ter se acovardado diante desse caso.
Nós temos que entender, e a população tem que saber, que não estou entrando no mérito de nenhuma condenação e nem pleiteando liberação de ninguém, apenas primando para que se obedeça à Constituição Federal, que é a espinha dorsal de nossa democracia, para que se fortaleça as instituições, para que se garanta a todo mundo tratamento igualitário, com contraditório e ampla defesa.
O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, afirmou que sem o investimento financeiro e o engajamento de governo, sociedade e empresas, praticamente será impossível o país cumprir a meta de erradicar o analfabetismo até 2024, como prevê o Plano Nacional de Educação.
As medidas para cumprir o que determina o plano, no entanto, deverão ser diferentes para cada região, apontou o senador, ao citar que os dados do IBGE referente ao analfabetismo revelam a desigualdade do país. E citou Alagoas, onde 17,2% das pessoas com mais de 15 anos não sabem ler e escrever.
Praticamente, um a cada seis alagoanos padece desse flagelo. Então, nós estamos no ano de 2019. Falar isso na tribuna do Senado Federal como sendo ainda um objetivo a ser alcançado, dizer que a cada seis alagoanos um não sabe ler e escrever, é algo realmente inaceitável, muito diferente do que acontece em outras regiões do país. E isso, com certeza, restringe o desenvolvimento socioeconômico, tolhe o exercício da cidadania e compromete a inclusão social.
Senado assume o debate sobre a reforma tributária com a apresentação da proposta nesta terça-feira. A decisão foi tomada em reunião dos líderes partidários com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Repórter Maurício De Santi.
O texto da reforma tributária tem como base o relatório do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou por que aproveitar as ideias já discutidas na Câmara.
Já foi aprovada em uma comissão especial, ou seja, a gente já ganha esse longo debate de muitos anos, que foi de aprimoramento da matéria.
O líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, enfatizou que a equipe econômica concorda com boa parte da proposta aprovada por uma comissão especial na Câmara.
A proposta prevê a junção de todos os impostos de valor agregado num único imposto e também a simplificação, no sentido de a gente não ter 27 legislações tributárias no Brasil.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, antecipou que pontos específicos da reforma serão discutidos caso a caso.
Não que os partidos tenham compromisso com tudo que está no texto.
A reforma tributária vai passar pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em dois turnos no plenário do Senado.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, comemorou o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia. Estima-se que depois de o acordo entrar em vigência, o produto interno do Brasil aumentará em US$ 125 bilhões em 15 anos, disse o senador.
Além disso, mais de 90% das exportações do Mercosul para a União Europeia terão suas tarifas zeradas em 10 anos. Essa notícia é excelente, especialmente para o agronegócio brasileiro, afirmou o senador, ao informar que o estado de Rondônia deve ser um dos beneficiados no comércio de carne bovina.
Também estamos esperançosos, senhor presidente, com a abertura de outros mercados para a carne brasileira. O Japão é um dos endereços que também precisamos abrir para a nossa produção bovina. Um dos assuntos que tratei no Japão, em março último, quando lá estive a convite do governo japonês, foi justamente a retirada de restrições para importação de nossa carne.
E os senadores debatem neste momento o projeto que obriga o preso a pagar pelas despesas de sua manutenção no presídio. Depois de um acordo, ficou definido que presos pobres ficarão livres da cobrança. A repórter Érica Christian está acompanhando a sessão no plenário do Senado e tem mais informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. Boa noite, ouvintes. O projeto estabelece o pagamento pelos presos que têm condições financeiras e limita a 25% o desconto no salário dos que trabalham. Já os provisórios terão os recursos devolvidos caso sejam absolvidos. Mas aqueles que se recusarem a pagar terão os nomes inscritos na dívida ativa. A pedido de diversos senadores, a relatora, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, isentou os presos sem condições de pagamento.
Já o preso hipossuficiente, ele só vai arcar com essas despesas se ele tiver condições de trabalhar dentro desse presídio ou se ele for um preso semiaberto, é possível o trabalho externo. Se ele não tiver essa condição, se o presídio não proporcionar, aí ele fica livre.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, cobrou medidas que assegurem emprego para os presos e ponderou que o salário dos que trabalham é repassado para as famílias e para as vítimas.
E, naturalmente, que também o Estado tem que garantir a possibilidade desse trabalho. Não adianta querer cobrar de um preso que ele pague se o Estado não oferece ao preso o acesso ao trabalho, ao emprego, enfim.
O projeto que vai à Câmara deixa para o Ministério da Justiça definir como será feito o pagamento e os valores a serem ressarcidos, já que cada presídio tem um custo. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Debates sobre proposta de reforma da Previdência chegam ao plenário da Câmara.
Comissão de Constituição e Justiça debate mudanças nas audiências de custódia.
Deputados discutem reivindicações de quilombolas na base de Alcântara.
Boa noite. O debate da reforma da Previdência chegou ao plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é que a proposta seja votada até o final desta semana.
Previdência.
Apesar de defender a aprovação da reforma da Previdência, Eli Borges, do Solidariedade de Tocantins, diz que é contra a redução no valor da pensão por morte, que poderá ter corte de R$ 2.000 com a reforma. O deputado não considera justo que viúvos tenham o encolhimento do benefício.
Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, defende que os estados e municípios sejam incluídos no texto da reforma da Previdência. Segundo o relatório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o déficit previdenciário dos estados chega a quase R$ 78 bilhões. De acordo com o deputado, alguns estados possuem mais aposentados do que pessoas na ativa.
Outro ponto que Felipe Rigoni espera que seja incluído na reforma é o fim dos privilégios com supersalários e superaposentadorias. O parlamentar alerta que as verbas indenizatórias fazem com que muitos servidores recebam acima do teto constitucional.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, espera que o Congresso seja sensível e não aprove de forma abrupta a reforma da Previdência. A parlamentar voltou a afirmar que as mudanças no sistema previdenciário irão prejudicar os trabalhadores, especialmente os professores que terão enormes dificuldades para chegar à idade prevista constitucionalmente e ao tempo de contribuição de 40 anos.
Após a comissão especial retirar do texto da reforma da Previdência a aposentadoria do trabalhador rural e o benefício de prestação continuada, Schiavinato, do PP do Paraná, ratifica o seu compromisso em votar a favor da matéria. No entanto, ele afirma que vai lutar para que estados e municípios sejam incluídos na reforma.
Marcelo Nilo, da Bahia, afirma que o PSB se reuniu, deliberou e fechou questão contra a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal e que passou pela comissão especial com algumas mudanças.
Para Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, a votação da reforma da Previdência é uma oportunidade para a oposição mostrar que é uma oposição responsável. Nas palavras do parlamentar, a oposição não mostrou essa responsabilidade quando votou contra o Plano Real, contra o teto dos gastos e contra a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na avaliação de Alexis Fontaine, essa reforma atende àqueles que têm altos salários, maltrata quem ganha principalmente até 2,5 salários e não atende às necessidades daqueles que vão se aposentar depois de trabalhar muitos e muitos anos.
Na opinião de Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência vai beneficiar os mais pobres, ao contrário do que quer fazer crer a oposição. Segundo o parlamentar, não há como retirar conquistas sociais daqueles que já ganham pouco.
José Guimarães, do PT do Ceará, considera que a reforma da Previdência, nos termos que está posta, desrespeita a Constituição. O parlamentar enfatiza que a oposição está unida e promete obstruir os trabalhos em plenário para evitar a aprovação da proposta.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, considera um desafio permanente do governo ter responsabilidade com as contas públicas e manter as despesas dentro do orçamento. Na opinião do parlamentar, a reforma da Previdência se constitui hoje na pauta econômica mais importante da última década no Brasil.
Para Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, professores, professoras, trabalhadores rurais, desempregados ou aqueles trabalhadores que ganham até 2 ou 3 salários mínimos são as maiores vítimas dessa reforma da Previdência.
Direitos Humanos.
A Ordem dos Advogados do Brasil considerou inconstitucional e desumano o projeto de lei do Senado que prevê castração química em reincidentes por crimes sexuais. O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, defende a proposta. No entanto, ele acha que não deveria ser somente para reincidentes. No entendimento do parlamentar, não se pode esperar que haja um novo estupro para se tomar uma atitude.
Otone de Paula argumenta ainda que o projeto só prevê castração química e não física dos estupradores. O deputado ainda solicita à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para que conceda armas às guardas municipais.
A Comissão de Direitos Humanos realizou diligências em penitenciárias de Manaus para tratar das denúncias de superlotação e violação de direitos humanos, especialmente após o massacre no mês de maio, em que 55 presos foram mortos em presídios da capital. Membro do colegiado, José Ricardo, do PT amazonense, diz que pode constatar a superlotação das prisões com muitos presos provisórios.
Além disso, José Ricardo alerta que a gestão terceirizada dos presídios não está funcionando. Para ele, é preciso buscar alternativas junto com a Defensoria e a Justiça para mudar esse quadro. No entanto, o parlamentar afirma que é preciso combater o tráfico de drogas e o crime organizado para mudar a realidade dentro dos presídios.
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defendeu nesta terça-feira o aperfeiçoamento das audiências de custódia realizadas no país. O repórter Murilo Souza acompanhou a discussão do assunto na Câmara dos Deputados.
A audiência de custódia consiste na apresentação do preso em flagrante a um juiz no prazo máximo de 24 horas. O instrumento está previsto no Pacto de San José da Costa Rica, que é um tratado internacional sobre direitos humanos firmado em 1969 e que dá uma perspectiva mais humanizada aos procedimentos judiciários. O governador do Rio de Janeiro, que atuou por 17 anos como juiz, 10 deles na área criminal, participou de reunião nesta terça sobre o fim das audiências de custódia na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Cria-se uma cultura de não aprisionamento. E, evidentemente, que alguns excessos começam a acontecer. Presos que deveriam estar acautelados começam a ser liberados na audiência de custódia e retomam a atividade do crime.
Witzel defendeu uma reforma do sistema previdenciário brasileiro e criticou a lentidão do Ministério da Justiça em aprovar projetos de novos presídios. Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Pedro Paulo Coelho, rebateu os argumentos do governador do Rio de Janeiro.
Mais de 70% das pessoas que passam pela audiência de custódia são pretos e pardos. Infelizmente, o processo penal brasileiro ele tem cor. E a audiência de custódia é uma oportunidade para que essas pessoas tenham orientação jurídica, para que essas pessoas tenham pelo menos a esperança de que elas possam ser assistidas no seu processo penal.
A reunião foi sugerida pelos deputados Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, e Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir o projeto de decreto legislativo do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, que está em análise na Câmara. O projeto anula uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que em 2015 regulamentou como devem ser feitas essas audiências no país. Eduardo Bolsonaro argumentou que a decisão do Conselho contém vícios de constitucionalidade. Para ele, o CNJ não tem legitimidade para criar normas processuais penais.
Nosso Código de Processo Penal garante ao preso que, em 24 horas, um juiz será comunicado da sua prisão. Será que todos os juízes até hoje prevaricaram? Eu acredito que não. Então a ONU, que não tem nenhum membro eleito, ninguém no Brasil votou pela ONU, acaba, no final das contas, ditando o que é que nós devemos respeitar aqui dentro do Brasil.
As audiências de custódia servem para que o juiz analise as prisões em flagrante, sob o aspecto da legalidade e da necessidade, podendo até mesmo conceder liberdade provisória ao preso, com ou sem medidas complementares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas ou a proibição de viajar para fora do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Saúde.
Boca Aberta do Prós do Paraná acusa a Prefeitura de Londrina de gastar 3 milhões de reais com publicidade. O parlamentar afirma que a Prefeitura está enganando a população ao veicular propagandas bonitas da cidade, enquanto os hospitais públicos estão sucateados.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, destaca o investimento anunciado pelo Ministério da Saúde de mais de 233 milhões de reais na atenção primária só neste ano. A partir de 2020, serão quase 400 milhões de reais. Segundo a deputada, mais de 9 mil novas equipes e serviços serão credenciados em 1.213 municípios. A parlamentar complementa que, com a iniciativa, cerca de 10 milhões de pessoas passarão a ser assistidas na atenção primária.
Transportes.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, faz um apelo ao governo de Mato Grosso para que consiga encontrar uma solução para as obras do metrô de superfície VLT em Cuiabá e Várzea Grande, que estão paradas há 4 anos.
O parlamentar ressalta que o modal estava previsto para começar a rodar na Copa do Mundo de 2014, quando Cuiabá foi uma das sedes, mas até hoje não foi concluído. Além disso, Emanuel Pinheiro Neto afirma que já foram gastos 1 bilhão de reais em investimentos.
Lucas Redecker, do PSDB Gaúcho, parabeniza o DENIT por assinar ordem de reinício do estudo de viabilidade técnica da rodovia BR-448 entre Sapucaia do Sul e Portão. A obra, no entendimento do parlamentar, vai ajudar a desafogar o tráfego na região, considerada uma das mais produtivas do Rio Grande do Sul.
Raul Henry, do MDB de Pernambuco, presta homenagem a João Gilberto, que faleceu no último sábado. Nas palavras do deputado, o Brasil perdeu o maior nome de sua cultura. Ele destaca o prestígio internacional que João Gilberto conquistou e afirma que o inventor da bossa nova nunca fez concessão ao modismo ou aos interesses do mercado.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, também lamenta o falecimento do cantor e compositor João Gilberto, aos 88 anos, a quem ele chama de gênio da música brasileira. O deputado lembra o artista como um ilustre baiano de Juazeiro que deu orgulho à sua cidade por ter revolucionado a MPB. João Gilberto é considerado um dos pais da bossa nova por tornar esse um estilo musical reconhecido em todo o mundo.
Deputados querem titulação de terras quilombolas antes da ratificação de acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre base de Alcântara. Uma audiência pública nesta quarta-feira vai discutir como atender às reivindicações dos quilombolas. O repórter José Carlos Oliveira falou com os deputados que visitaram a região e tem mais detalhes.
Em diligências no Maranhão, deputados cobram a titulação de terras quilombolas no entorno da base espacial de Alcântara. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara visitou as comunidades Manuna e Marudá, juntamente com representantes dos Ministérios Públicos da União e do Estado. Ao todo, 29 comunidades quilombolas temem ser remanejadas devido ao acordo que Brasil e Estados Unidos firmaram em março para o lançamento de foguetes e satélites norte-americanos a partir de Alcântara. Segundo os deputados, também há a apreensão dos cerca de 2 mil quilombolas da região com os efeitos do possível uso comercial da base espacial. Antes da ratificação do acordo pelo Congresso Nacional, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, cobrou a imediata titulação de terras quilombolas e as contrapartidas de políticas públicas não atendidas pelo governo brasileiro desde a criação da base espacial em 1983.
O acordo em si não há nada relativo às comunidades quilombolas, nem de bom nem de ruim, digamos assim. Agora, a repercussão e os passivos que há históricos é que estão nesse momento nessa pauta. Que é necessário fazer uma atitude do governo federal para que finalmente resolva esses passivos que já foram judicializados e que precisam apenas de vontade política do governo para que sejam resolvidos.
Os deputados Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, também participaram das diligências da Comissão de Direitos Humanos em Alcântara. O acordo entre Brasil e Estados Unidos já está pronto para a votação na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, sob os argumentos de que o texto não fere a soberania brasileira e pode gerar emprego e renda na região. O relator, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, apresentou o relatório favorável ao acordo.
É salvação daquela área toda ali, não só de Alcântara, mas de toda a Baixada Maranhense. O próprio Tribunal de Contas da União fez uma fiscalização há pouco tempo sobre a questão da base de Alcântara e chegou a essa conclusão. Tem que haver um acordo de salvaguarda tecnológica para que se viabilize a base espacial de Alcântara. E a base espacial de Alcântara viabilizada vai gerar emprego e essas comunidades serão beneficiadas.
Hildo Rocha acrescentou que o acordo entre Brasil e Estados Unidos em torno da base espacial de Alcântara vai inserir o país no mercado mundial de lançamento de foguetes e satélites, com possibilidade de ganhos de 10 bilhões de dólares a partir do ano 2040. Antes de chegar ao plenário da Câmara, o acordo também será submetido às comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, lamenta a recusa do procurador Deltan Dallagnol de comparecer à audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara para falar sobre as mensagens de conversas com o ex-juiz Sérgio Moro, divulgadas pelo site The Intercept Brasil.
Márcio Gerri afirma que, pelos fatos já divulgados, não há dúvidas de que Deltan Dallagnol agiu contra o papel institucional do Ministério Público. Para o deputado, é dever do procurador vir ao Congresso prestar esclarecimentos sobre essas denúncias.
Já Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, critica o jornalismo praticado pelo site The Intercept Brasil. O parlamentar afirma que os veículos de informação que utilizam como fonte o site The Intercept não tem credibilidade. O deputado explica ainda que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tirou licença para aprender mais sobre a área de inteligência e sobre o combate à corrupção.
Fábio Tradi, do PSD, critica a ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que vazou para a imprensa fatos sobre o ex-governador do estado, José Orcírio Miranda dos Santos, acusado em 2007 de envolvimento em ilícitos.
Passados 12 anos, Fábio Tradi elogia a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que condenou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a pagar uma indenização ao ex-governador José Orcírio Miranda dos Santos, de R$ 107 mil, reais, entendendo que o Ministério Público agiu de forma indevida ao vazar as informações sobre o caso.
Previdência. Bira do Pindaré do Maranhão garante que o PSB vai obstruir os trabalhos em plenário para que a reforma da Previdência não seja votada. O parlamentar entende que o texto ainda não é suficiente para ter o amparo da maioria do povo brasileiro.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, defende o debate de ideias em torno da PEC da Previdência, mas afirma que falta transparência do governo federal na estratégia adotada para aprovar a matéria. De acordo com ele, não é verdade, por exemplo, que a proposta do Executivo propõe tirar regalias da classe política.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, acusa o governo federal de enganar o povo brasileiro com propagandas que afirmam não haver solução para o país se esta proposta de reforma previdenciária não for aprovada. Ele afirma que a PEC da Previdência, em vez de resolver os problemas do Brasil, irá agravá-los, diminuindo o poder de compra da população e a arrecadação dos municípios.
Na opinião de Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, quando o assunto é a aposentadoria dos brasileiros, é preciso deixar as preferências partidárias de lado e pensar no melhor para o povo. O parlamentar declara apoio à PEC da Previdência, afirmando que sempre votará favorável ao governo Bolsonaro.
Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, relaciona o apoio que a base aliada pode dar à PEC da Previdência ao pagamento de 40 milhões de reais em emendas a cada parlamentar que votar sim. Ele ironiza a situação, afirmando que 40 milhões de reais em emendas não farão o povo brasileiro esquecer os nomes de quem acabou com a aposentadoria das futuras gerações.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, demonstra preocupação com a crise que se instalou no Brasil e afirma que a aprovação da PEC da Previdência, ao contrário do que diz o governo federal, irá agravar ainda mais o quadro atual. Segundo o deputado, o problema do Brasil é econômico e se o país estivesse com o desemprego em queda e o PIB positivo, ninguém falaria em reforma da Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, argumenta que não é contrário a ajustes, correções e adequações no sistema previdenciário, mas chama de maldades alguns pontos da proposta de reforma da Previdência do governo federal. Segundo ele, é um absurdo, por exemplo, passar o tempo de contribuição de professoras e professores de 25 e 30 anos, respectivamente, para 40 anos.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, afirma que é preciso esclarecer que a proposta de reforma da Previdência do governo federal não tirará nenhum real da aposentadoria do trabalhador. Ele pede aos cidadãos que comparem os parlamentares favoráveis e contrários à matéria e, a partir disso, tirem suas próprias conclusões sobre em quem devem confiar.
Para Henrique Fontana, do PT Gaúcho, a atual proposta de reforma da Previdência aprofunda a desigualdade social no país. Segundo ele, se for aprovada, 850 bilhões de reais sairão do bolso de pessoas que ganham entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Ele exemplifica que, com a desoneração das contribuições previdenciárias sobre exportações agrícolas, a economia de 84 bilhões sairá do bolso do trabalhador, que sofrerá um corte, em média, de 34% sobre a sua aposentadoria.
Após a aprovação da reforma da Previdência, Leor Lomanto Júnior, do Democratas da Bahia, espera debater a reforma tributária e as privatizações. O deputado ressalta que, para a retomada do crescimento econômico, aprovar essas medidas é tão urgente e necessário quanto a reforma previdenciária. Para ele, o parlamento poderá, dessa forma, dar uma demonstração de responsabilidade com a população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.